Olá mundo, olá senhoras e senhores, olá meninos e meninas. Aqui quem fala é o Jean Carlos Zero. Estamos começando o episódio número 6 do SelectCast.
Aê.
Apresentem-se, amigos, por favor.
Não.
Por que não? Tá tímido hoje?
Não, é meu protesto contra podcast brasileiros. Oi.
Oi, eu ainda não gosto de Metal Gear.
Oi, eu ainda não gosto do Diego. Hoje a gente decidiu que o podcast vai ter uma pauta, e a pauta de hoje é sobre jogos de graça, free-to-play, tipo, você não precisa pagar nenhum tipo de dinheiro pra você jogar e todos ficam felizes.
É isso aí, vamos falar hoje sobre os jogos free-to-play, né, o famoso joguinho totalmente de graça, sem nenhum custo adicional.
A gente não vai falar de Cityville, Mafia Wars, esse tipo de coisa, porque, né?
A gente vai falar de jogo mesmo.
Então tchau aí, que eu só entendia desse jogo. Bem, free to play basicamente é que nem esse podcast. Você vai ouvir de graça, mas se você quiser ouvir as nossas opiniões de verdade, você deposite na conta que tá aí no post. E aí você ganha um DLC exclusivo.
Ganha um DLC sobre o que a gente realmente acha de Metal Gear.
É. R$2,5 que eu chamo de fone.
É isso aí. Vamos conversar sobre esse assunto hoje.
Então, a gente não vai fazer esse clichê, mas vamos fazer do mesmo jeito. Existe um começo, algo que definiu, ou ele é tipo o Kickstart, que foi tipo um boom de um jogo específico e hoje todo mundo faz?
Assim, eu acho que essa coisa dos jogos free-to-play, esse conceito, né, de mercado, ele já existia, mas não aqui no Ocidente, ele veio dos jogos coreanos. Muitos jogos coreanos online, eles tinham esse modelo de negócio já praticado. Eu lembro que quando alguns desses jogos chegaram aqui no Brasil e começaram a ter sucesso, Gunbound, por exemplo. Gunbound, ele era bastante conhecido, mas na época nem se falava em free-to-play. Mas ele já era um jogo free-to-play que você escolhia se você queria pagar pra ganhar alguns itenzinhos pra colocar no seu bonequinho, ou então você simplesmente acumulava aquela moedinha virtual dele pra comprar só usando ela. Então, pelo menos o primeiro exemplo assim de jogo que eu me lembro é o Gunbound.
No Ocidente ele cresceu muito com jogo de iPhone, né?
Eu acho que não, mas
não,
assim...
porque ele começou, porque jogos de iPhone que começaram, tudo bem, a gente tá falando de jogo grande, de PC e até de videogame, hoje em dia tem jogo pra Play 3, que é free to play.
Mas os jogos de iPhone são um exemplo válido também.
Mas os jogos de iPhone foi ali que começou mesmo a criar uma indústria, que as pessoas estavam ganhando dinheiro com um jogo com propaganda e jogo vendendo, tem jogo que você compra por $1 e gasta 10 só com DLC dele. Idiota, ganhar moedinhas dentro do jogo.
A gente vai falar depois que é o modelo freemium, que é você é de graça, mas você pode pagar pra ter um serviço melhor do que você já tem.
Mas eu acho que veio muito daí, né? E aí os jogos grandes começaram a pegar isso. Naquela moda de tentar levar a rede social pros jogos, tentar explorar tudo isso que tava fazendo sucesso nos jogos de mobile, tentar levar isso. E jogo social... acabou não dando muito certo a parte social, mas essa parte free-to-play eu acho que tá cada vez crescendo mais, né? A gente não sabe onde vai parar, mas por enquanto tá dando certo, né?
Assim, segundo o mestre de todos, o Wikipedia, começou com o Neopets. E sim, eu joguei Neopets na parte da minha vida. Pensando bem, ele é meio que a forma primitiva de tudo, porque ele não é um jogo em flash, ele é tipo esses Mafia Wars, Cityville, que você tem uma imagem estática de um Pokémon-like, e você tem que cuidar dele, tem esse mundo criado especialmente para esse tipo de jogo, e você pode investir dinheiro sim, mas você cria um perfil do seu pet, você cuida dele... Aí você ganha dinheiro pra comprar outras coisas, uns itens, tem sistema de batalha e tal.
Mas a questão é, o que eu falo dos jogos de iPhone é não deles terem criado isso, mas sim deles terem popularizado mesmo, né? De gente De pessoa, de tá dando uma grana boa, né, para outras pessoas olharem para aquilo e querem investir.
Mas pra mim, na minha opinião, o estopim, tipo, pode ter começado com, né, o PES, até cita aqui no nosso Wikipedia, um Escape, MapleStory, mas pra mim um estopim recente foi o Team Fortress. Cara.
Não, porque o Team Fortress ele já entrou na onda do free to play, cara. Assim, ele faz muito sucesso com isso, mas ele é um jogo que ele não era free to play, ele já caminhou para essa onda, entendeu?
Não, mas o Team Fortress, eu tô falando que assim. Free to play de você baixar ou adquirir o jogo de forma livre, de graça. O Team Fortress você tinha que ter. O Orange Box, eu pagar, sei lá, 15 e tantos dólares na Steam. Hoje nem. Não, você não faz mais isso. Hoje você simplesmente baixa e está jogando. Você pode comprar hats e tal, mas você pode adquirir esses itens do jogo. Eu tô falando que esse sistema freemium, e até mesmo free to play de. Eu jogo de graça, eu me divirto de graça e não existe muitas barreiras. Foi com o Team Fortress, cara. Que eu
Bom,
paro de virou free to play depois do Team Fortress. Foi tipo,
vamos estabelecer aqui, vamos para não confundir muito a cabeça aí do ouvinte, vamos estabelecer aqui, vamos tentar explicar a diferença entre free to play e freemium, né? Vamos explicar aqui cada um. O jogo freemium, ele é um jogo que ele tem as duas modalidades de você adquiri-lo. Você pode optar por jogar ele de graça, mas tendo algumas restrições. Ou você pode optar por pagar uma mensalidade ou pagar alguma outra forma de taxa que o jogo oferece para que você possa ter a experiência completa do jogo. Um exemplo de jogo freemium é o World of Warcraft, que você pode pagar a mensalidade ou você pode jogar ele de graça, mas com várias restrições que ele impõe. Você evoluir seu personagem no nível 20, por exemplo. O free to play, a característica principal do free to play é ele ser sempre, por padrão, ser sempre de graça. Então, se você quiser, você pode adquirir itens com dinheiro ou adquirir qualquer outra coisa que ele ofereça pagando o dinheiro real para enriquecer uma experiência de jogo que você já tem de graça. Então, eu acredito que essa é a diferença entre o free to play e o freemium. Aí, um exemplo de.
Existem limites do filme, né? Que às vezes o jogo de graça é simplesmente uma experiência muito chata, você precisa pagar para ter
Sim,
o jogo
realmente
todo.
tem essa diferença, mas eu acredito que, pelo menos nos jogos mais recentes, essa diferença vem diminuindo bastante. Um exemplo bastante de jogo que é free to play, mas que você pode praticamente se divertir quase que por completo sem precisar pagar um centavo, é o grande sucesso do momento, que é o League of Legends.
Eu ia falar.
Mas o League
Pois
of
é.
Legends nasceu free to play também?
Sim, ele nasceu free to play. Ele.
Porque o Team Fortress ele tem essa característica: se você não quiser gastar um centavo, você não precisa. Mas ele não nasceu free
Mas
to
é
play,
porque
né?
mas
Então.
aí que
O
tá,
League
o
of
League
Legends
of Legends,
ele
ele
ganha
ganha
dinheiro
dinheiro
com
com
skin.
skin.
Aí é que tá, o Team Fortress 2, ele é um caso especial. Ele é fruto das pesquisas do pessoal da Valve, né? Ele era um jogo tradicional, como outro jogo de tiro qualquer, e portanto ele era pago. Então, para que ele se adaptasse ao modelo free to play, foram necessárias várias e várias mudanças para ele ser o que ele.
É, porque a gente tem que lembrar que a Valve tem um gênio chamado Gabe Newell e esse cara apanha. Então, a gente tem que relevar esse tipo de ponto. Mas a questão é que eu esqueci.
Assim, eu acho que
Bom argumento, cara.
boa parte do sucesso do free-to-play no Team Fortress 2 se deve ao sucesso do próprio Team Fortress 2, porque na época que ele era pago, ele já fazia um sucesso filha da mãe.
Exatamente, eu acho
Sim,
que
sim.
se. Porque o lance do Team Fortress é que basicamente o jogo não muda se você não pagar, entendeu? Eu acho que o grande
Exatamente.
lance é esse. Que é o que faz com que eu não tenha interesse por praticamente nenhum jogo free to play, é que eu sei que se eu não gastar dinheiro nele, eu não vou estar tá tendo uma. Não vou estar tá tendo a experiência completa. E os jogos.
Exatamente, isso
E
eu
os
falando
jogos são
também.
feitos para você querer gastar dinheiro com eles, porque eles querem que você. Eles precisam receber.
Realmente,
Precisa que as
no caso,
pessoas gastem, né?
é uma característica realmente dos jogos. Embora essa característica tenha diminuído bastante, os jogos free-to-play mais atuais tenham ficado mais generosos, mas realmente era uma característica você. Uma hora você ia ter que gastar dinheiro de
Mas,
alguma
por
forma para
exemplo,
poder jogar.
Eu não sei como, mas eles ganham de doações de campeonatos, a Riot Games, mas eles ganham principalmente com skins. Não existe
Sim.
nada no LoL que você não consiga de graça sem as skins. Mas, por
Perfeitamente,
exemplo,
foi o que eu falei. Assim, o
aí você
League
pode
of Legends,
comprar
ele é o tipo
o.
de jogo free to play que você, se você não quiser gastar dinheiro, você não precisa, você vai se divertir do mesmo jeito. Tanto é que as skins são apenas uma mudança cosmética. Você compra uma skin apenas para deixar seu personagem mais legal. Ele não
Pois
vai
é.
te dar nenhum bônus e tal.
Mas a impressão que eu tenho é que isso é a grande exceção. A maioria dos jogos está
É isso
querendo
que eu
fazer
falei, ele é
justamente o
uma exceção
contrário, né?
mesmo. É isso que eu falei, ele é uma exceção mesmo. E ele conseguiu fazer sucesso mesmo assim. Mas no princípio, quando o modelo free to play estava começando, ele realmente ele meio que te obrigava a pagar. Eu no começo do programa eu citei o Gambaldi. Gambaldi é um exemplo. Você conseguia jogar bem, mas só até certo ponto. Daqui a pouco você subia de nível, aí você era obrigado a jogar contra oponentes mais fortes. E todos eles já tinham comprado itens, então para você se equiparar a eles, você tinha que comprar também. Ou então você tinha que jogar com jogadores de nível mais baixo durante meses, meses e meses para juntar a moedinha virtual para comprar os mesmos itens.
Sim,
Aí.
mas o Pivote, por exemplo, o outro personagem pode comprar uma arma melhor, mas como ele não tem esse meio que sistema de níveis, esse tipo de coisa, todos os jogadores são iguais,
É
pode
verdade.
dar suas
Ele tem um
armas.
balanceamento muito bom, né?
Sim, mas o que a
Balanceamento
pessoa compra
justamente.
mais é chapéu, e chapéu é que nem as skins do LoL.
Isso.
Exatamente.
E outra, o LoL eu posso comprar tipo créditos pro jogo com dinheiro de verdade, só vou comprar Champions. Mas tipo assim, eu posso comprar 40 Champions, mas eu não vou jogar com nenhum, tá entendendo? Então, esse é o tipo de coisa. Você pode gastar seu dinheiro do mundo, mas seu jogo não vai melhorar porque você é ruim.
Então, mas é isso que a gente está falando que são as exceções, né? Porque a maior parte dos jogos free to play ela vai te dar ou esse lance do freemium e tal, que vai abrir o resto do mundo para você, vai abrir o seu gap de level e tal, ou ela vai te dar uns itens que você vai ficar muito mais poderoso do que os outros caras, né? Nesse caso
Tem uma
aí.
coisa no WoW que me falaram que eu realmente não gostei. Tem um tipo um item que você consegue para reativar a conta de um amigo que não joga mais. Uma coisa assim. Que é o Escudo da Ressurreição. Que você. Agora eu não lembro quem é que ganha, mas acho que o cara que recebe o scroll já ganha montaria, um personagem level 80.
Ah, isso daí eu sei o que é. Isso daí é a promoção do Recruit um amigo. Você convida um amigo para jogar WoW e aí e você ganha alguns bônus, o seu amigo ganha mais alguns bônus. Aí os dois podem evoluir com o XP triplicado, se não me engano, e os dois ganham uma montaria para os dois andarem juntos mais facilmente pelo mundo do jogo. Que é uma montaria que os dois andam juntos, sabe?
Sim, mas também tem esse sistema de facilitar e colocar um personagem logo no level 80. Que eu discordo
Ah, tá.
muito, tá tipo, facilitando muito.
Mas é porque assim, eu não jogo WoW, mas o que eu escuto todo mundo falar é que a graça do WoW é você ter um personagem de level 80 para fazer as quests de endgame,
Mas
né?
aí é que tá.
Sim, mas
A
é que
graça do
tá. O
jogo não
cara
é você ter
tem um
um
personagem.
personagem level 80. A graça do WoW é você evoluir o seu personagem até o level 80. É isso que a galera comenta. Essa promoção do Ives, eu tô lembrando o que é. Foi justamente
Para
A
reativar
comemorar o lançamento do Cataclysm, e aí eles deram uma porrada de bônus. Eu até tenho esse bônus, não usei ainda. Que você
não
pode
é
pegar um personagem qualquer e evoluir ele instantaneamente ao level 80.
é
Isso
porque a Blizzard estava quebrada e precisava de mais gente. Isso aí
é
mesmo.
exatamente.
Mas o meu problema é, por exemplo, um cara que, sei lá, passou 3 meses sem jogar WoW e tava no level 12 e vai ganhar passagem de level 80, ele não vai saber jogar e desfrutar coisas que um cara que jogou até level 80 faria. Esse é o
Exatamente, ele vai ter que reaprender e até um trabalho danado para conseguir aprender tudo e tararéu.
E ele é o mesmo problema que teve com o Closed Beta do LoL, que eu fiz o texto e eu reclamei que todos os jogadores que foram pro Beta estavam com level 30 e estavam com todos os tempos e estavam meio que estragando a experiência do Beta que estava jogando. Mas tipo assim, graças a Deus que foi só no Beta. Mas o Freemium. Tem uma coisa que eu não gosto, são as pessoas que não sabem utilizar, não sabem balancear. Eu dou uma experiência de graça boa, e ao mesmo tempo, dessa mesma experiência um pouco melhor pagando. Esses FPS MMOs que são de graça, tipo Crossfire, Cross Assault, esses whatever aí,
Sei.
algum deles tem uma coisa que simplesmente eu dei de coração, que são você alugar item. Que você não tem, assim, você quer comprar item, será que quer comprar uma arma? Você não pode comprar. Você aluga durante 3 dias e depois e ele expira.
Tô
É, isso
ligado.
é bizarro, né?
Eu já joguei o Combat Arms durante o tempo, eu vi esse tipo de item. Esse tipo de mecânica mesmo não me agrada.
É porque o que eu acho bizarro é que o cara nem percebe, mas ele gasta uma nota com um jogo desse que ele podia dar no Modern Warfare e jogar pelo menos por um ano um jogo fechadinho,
Pois é, né?
AAA, um jogo feito pensando em não em te arrancar mais dinheiro, porque tu já pagou o jogo mesmo, né?
Mas é aquela coisa, né? Vai do gosto de cada um, né? Muitas vezes o cara que tá jogando o Combat Arms, por exemplo, ele tá jogando porque é um jogo mais levinho que vai rodar no computador dele.
Não, ele tá
Ou
jogando
então
porque jogou
simplesmente questão de
CS e quer
gosto
jogar
dele.
uma
Prefere jogar
versão.
um jogo assim.
Não, se essas pessoas que jogam Crossfire são os doidinhos que jogam o CS ou querem. Não querem gastar com muita coisa e querem jogar um FPS maneiro e tal.
Mas o bizarro é esse pensamento de não quer gastar. E aí o cara nessa de não quer gastar, daqui a pouco tá gastando com skin, tá gastando com uma arma que vai
Por
expirar
isso
em
que eu
3
falo,
dias.
cara, não é questão de querer ou não querer gastar, é pura questão de gosto, cara.
Às vezes o cara não quer gastar US$ 60 de uma vez, mas aí em 2, 3 meses ele gastou 100, entendeu?
Mas muitos vão jogar e etc. Sem saber. E acabam, tipo, eu preciso melhorar no jogo e preciso comprar. Tipo, isso meio que uma reação, tipo, o cara já chega assim.
Ele quer ficar forte, quer ter uma vantagem no jogo sem precisar jogar muito, quer para
Eu
poder
vou, tipo,
competir logo com os mais fortes em menos
isso
tempo.
meio que estraga o jogo porque eu fico forçado ou a jogar mais e conseguir mais dinheiro, mas a maioria das vezes tem que focar de verdade para conseguir um item. Tem um jogo de graça na Steam, é Blacklight Retribution, que é simplesmente o único FPS que eu conheço de graça, que é simplesmente muito bonito. É tipo impressionante como um jogo de graça é realmente bonito, mas
Eu não sabia que esse jogo era de graça, eu fiquei vendo pessoas
não,
jogar.
não, ele é de graça e tem esse sistema de itens, porque teve um dia que eu fui abrir o jogo e tinha uma telinha, ó. Item tal, 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 expirou e eu nunca usei os itens, tá entendendo? Tipo, eles expiraram sem saber que eu tinha isso. Aí eu fui tentar comprar outro item e eu vi esse negócio de 3, 4 dias. Porque, tipo, muitos jogadores não jogam 3, 4 dias direto. Então,
Sim.
se ele vai alugar uma arma hoje que custa 3 dias, ele não vai jogar os 3 dias direto. Tipo, jogar só um e não vai desfrutar o item todo. Ele vai voltar pra baixar a casa.
Escanteio certeiro, joga na cabeça do artilheiro que é gol. Porque na área do meu bairro só tem jogador. Porque na área do meu bairro só tem jogador.
Um jogo que eu acho que faz bem essa parte do free to play, do freemium, é o FIFA, né? Ele tem o um modo o Ultimate Team, que basicamente é um modo que você vai montar o seu time para jogar seus campeonatos. Aí você joga online ou offline.
Esse é o modo que tem tipo um álbum de figurinhas e você vai montando
Exatamente.
as figurinhas e cada figurinha é um jogador.
Isso.
Isso eu não gostava muito de jogo de futebol. Um amigo meu ele insistiu pra caramba, me convenceu com o FIFA 12. Eu comprei e comecei a jogar e achei maneiro pra caramba. Aí eu achei esse modo, achei bem interessante, mas eu nem joguei muito. Como é que funciona?
No 2010, olha só para ver como é que o Free to Play faz sucesso, né? No FIFA 2010 esse modo era pago, era um DLC separado.
Caramba!
No 2011 ele era um DLC de graça e no 2012 ele vem no disco.
Ele já vem no disco, é.
Porque o que acontece é que você pode jogar ele inteiro sem gastar um centavo, ou você pode comprar moedas do jogo com dinheiro real. E aí o que você faz, você monta o time com esses pacotinhos, você...
Você troca essa moeda virtual pelos
Isso.
pacotes de figurinhas e vai montando seus jogadores.
Você compra um pacotinho prata, ouro ou bronze, e esse pacotinho, dependendo do nível dele, vai ter jogadores melhores ou piores. Como se fosse um booster de Magic, né?
É, parece um card game mesmo.
Exatamente. E aí você usa essas cartinhas pra. Ele parece cartinha mesmo, né? No jogo. Você usa elas pra
É.
montar o seu
O
time, aí tem.
bacana é isso, você vai escolher lá no menu e aparece realmente um
É.
desenhozinho dos envelopinhos de carta e tudo mais. E aí você organiza lá as cartas, e cada carta é um jogador, e você vai colocando na posição, aí você define e faz o seu time.
Isso, aí além dos jogadores, tem outras, várias cartas, né? Tem carta de uniforme. Eu, quando fui jogar no... acho que foi em 2011 que eu tava jogando um pouquinho mais, aí eu comprei com dinheiro do jogo, não gastei dinheiro real, mas eu consegui comprar o uniforme do Flamengo, o escudo, porque você recebe tudo aleatório no começo, né?
É, exato.
Então, pra montar exatamente o que você quer, e aí você consegue vender esses itens que você já tem online, né? Então, sempre que você abre um pacotinho, vão vir jogadores e pode vir o escudo de um time, o uniforme e tal. E aí você bota pra vender lá na casa de leilões, e aí os jogadores podem comprar também com... na verdade, as transações são todas com as moedas do jogo, só que os jogadores podem comprar a moeda do jogo pra usar, né? E essas moedas você ganha conforme joga as partidas também, tanto online quanto offline. No final das partidas você vai acumulando essas moedinhas. Só que aí o que acontece? Você, pra acumular, sei lá, eu não lembro agora como é que é a taxa, mas pra acumular 1000 moedas e comprar um pacote, você vai ter que jogar 10 jogos, só um exemplo, e com isso, e você compraria, sei lá, 10 mil moedas com 5 dólares. Então, daí que eles tiram dinheiro, né? Porque uma porcentagem de jogadores vai querer investir. E
é, o pessoal mais entusiasta, né? Como
exatamente.
Qualquer jogo, vai querer investir pra conseguir os jogadores que quer mais rápido pra montar o seu timezinho lá e disputar com os amigos.
Eu não sei se eles chegaram a publicar números, mas dá pra ter uma ideia boa de como que esse foi um modo que tá fazendo sucesso pra eles, só vendo essa progressão, né? Deles saindo de DLC pago pra um conteúdo que já tá no disco totalmente de graça.
Tem
então...
Exato. Como a gente falou, é tipo o Magic, né? Que você tem algumas cartas ali e tal, mas você pode comprar essas cartas e ter campeonato, todo mundo joga e... E é um sucesso, até porque Magic não tem ninguém que tipo, jogue e não goste de Magic. Então, eles transferiram esse sentimento pros videogames e funciona.
É, com certeza.
É, eu acho que eles conseguiram, eles deram um pulo do gato bom, né? Porque, assim, eu nunca fui de jogar Magic, mas o que eu via, tinha uns amigos no colégio que jogavam, e o que eu vi que a dificuldade é você, tipo... arrumar gente pra jogar, parar e arrumar um lugar pra jogar e tal. Além de ter campeonato, né? No campeonato tá todo mundo lá jogando. Mas aí ali você entra, joga e ponto, né? Então acho que eles conseguiram um pulo do gato bom aí pra fazer o jogo deles continuar relevante, continuar vendendo.
Aham, com certeza.
Mas aí, assim, tem uma questão na minha cabeça que queria jogar aqui e ver se funciona. Os free-to-play, eles estão meio que atrelados com o MMO. Desde que os MMO chegaram, teve esse sistema de, ó, você tem esse mundo aqui, tipo, Ragnarok, Warcraft...
Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, porque o modelo free-to-play já existia antes mesmo dos MMO serem sucesso, mas... Como o pessoal, os desenvolvedores de MMOs, eles viram que o modelo free-to-play dava certo com outros gêneros de jogos, eles resolveram experimentar no gênero deles, né? E acabou que conseguiram ter bastante sucesso. O próprio Ragnarok que você citou agora como exemplo, Ives, ele no começo ele não era free-to-play, ele era pago.
Não, ele era pago,
Você pagava o sistema de assinatura e tudo mais. Aí depois ele adotou o modelo freemium.
Mas é porque é o estilo de jogo que eu acho que se encaixa melhor, né? Vocês acham que se encaixa melhor em algum outro estilo do que o MMO?
Não, então, eu ia jogar isso, porque tá muito atrelado com o MMO. Você pensa de free-to-play, tipo, quer jogar um jogo de graça sem gastar em itens e tal. Você bala com o MMO. E eles conseguiram trazer esse sentimento mais pro FPS. Tem Blacklight, tem Crossfire, tem muitos jogos.
Acabou que esses dois gêneros de jogos foram os que mais. Os que mais dá pra divertir a pessoa, né? Os que. Eu acredito que foram os que deram mais certo, né? Com exceção do League of Legends, que também deu certo, mas ele não é. Ele é um MOBA, não é?
É, porque aí vai ter o Dota 2 também, vai ser free to play, né?
Mas outra coisa.
Também, mas enquanto ele ainda tá beta, né? Não dá pra dizer com certeza. Mas eu
tô
citando
o
futebol porque ele
coisa...
tá no mercado há mais tempo.
Não funcionam nos consoles, que além de trazer essa questão se funciona em outro jogo, por que não tem no console? Porque eu acho que o único jogo que eu lembro que tem console que é de graça é o The Sims Universe, Que é milhares de gigas, não
Não,
faço
e
ideia,
tem
mas.
aquele da Sony, o Free Realms. Mas acho que o problema do console também é a questão de direitos de publicação, né? Eu não sei se a Sony e a Microsoft, por exemplo, permitem que você coloque qualquer jogo lá free to play. Esses dois jogos que você citou aí, os dois são publicados pela Sony, né?
Eles podiam atrair, por exemplo, tem um MMO, sei lá, o Lord of the Rings. Eles conseguem trazer a jogabilidade pro controle, tá funcionando tudo bem. E com isso, eles podiam atrair um outro público, porque o público dos PC é totalmente específico, o público do MMO. E tentar trazer esse sentimento do MMO pros consoles. Tentar o que o DC Universo acho que tentou, mas não conseguiu muito bem porque o jogo tem 10 GB.
Eu tenho um amigo que ele é meio psicótico com troféu no PlayStation 3, né? E ele não joga um jogo na conta dele, na conta oficial, se ele não for platinar o jogo. Então ele testa o jogo numa outra conta para decidir se vale a pena abrir ele na conta dele ou não, para não ficar 0% lá na conta dele dos troféus.
Nossa senhora, cara.
É, porque jogador do PlayStation 3 é assim. Eu noto que a galera tem um
Eu não sou assim,
apreço
não,
incrível
cara.
com troféus,
Eu
cara.
tenho um monte de jogo com 0%, com 1% e tal. Eu não tenho a menor. Mas aí ele pegou esse.
Eu também nem ligo assim pra troféu, conquista e tal.
Mas aí ele pegou esse Free Realms da Sony, né? Que ele é free to play. E acho que a única coisa que muda quando você paga é que, ou uma das poucas coisas, é que você passa a receber troféus. E ele assinou o jogo para poder platinar, porque já tava na conta dele.
Nossa,
E essa
caraca. Linguagem e esse jogo é muito. Tá muito.
sério?
Uau, que chato. É, tipo, ele é bonitinho. Eu, se não me engano, o Final Fantasy o 11, ele tentou trazer. Não é o Free to Play, mas. É, não é Free to Play, esquece.
O
Ele
14
trazer um.
que teria um modo free to play ou já tem alguma coisa assim, né?
Não, o
Não,
14 não foi lançado ainda, não. A Square Enix ainda tá
não, ele
finalizando
foi
ele.
lançado sim, cara. Acho que ele não foi
Louco,
lançado pra Play
maluco.
3, né?
Não. O
Não,
Final
Final
Fantasy
Fantasy.
XIV, ele chegou a ser lançado em período.
Saiu. O primo saiu. E como a Square
Deixa eu
falhou totalmente com o jogo,
explicar.
Ele vai
ela
ser
vai.
relançado, né?
Deixa eu explicar. Ele foi lançado no período beta, cheio de bugs, e os jogadores não gostaram. A Square Enix tirou ele do ar e refez ele todo. E agora que saiu o trailer e o jogo ainda vai ser relançado.
Não, cara, mas ele saiu sim, ele teve.
Sim, ele
Ah,
saiu
em
em período.
2010, não, mas ele teve retail, cara, ele foi vendido.
Ele lançou em 2010. O problema é que o jogo foi tão ruim que todo mundo esqueceu ele.
Ah, tá.
Eles anunciaram agora que vão relançar,
Tempo que ele foi lançado, ele chegou a sair do beta, foi isso?
né?
Sim, não, saiu do beta muito. Só
Saiu
que
do
ele vai
beta
trazer uma.
uma merda.
Ele vai relançar como a Helm Reborn
É.
junto com o lançamento do PS3.
Essa mania da Square de não. Essa mania deles de Final Fantasy, cara, é impressionante. Por que que eles não botam a porra de um outro nome no jogo?
Eu também acho, cara. Já tá ridículo já,
Agora
cara.
tem que ter Final Fantasy 13 e 3. Porra!
O Final Fantasy virou
Meu.
tudo, cara, do Japão, sério.
Cara, porque a Square, ela tá ganhando dinheiro com as pequenas empresas, tipo a Eidos, tipo a Crystal Dynamics,
Pois
tá
é.
ganhando dinheiro com o Hitman, ela tá ganhando dinheiro com o Batman, sim, o Batman era da minha
Será que
primeiro,
você pode que as novas propriedades intelectuais que ela lança no mercado nem são novas e nem eram delas, né?
É, porque ela
Não,
casou umas empresas no
o que eu tô
Ocidente, mas
falando.
isso aí.
Pois é, então, justamente. Aí ela passou a ganhar mais dinheiro com isso. Enquanto
Jogos
propriedade
dela.
dela mesma, ela fica. Sabe?
Então, cara, mas Final Fantasy XIII parece que vendeu 10 milhões. Porra, eles já podiam enterrar o troço logo. Vendeu 10 milhões, pronto, fez sucesso.
É,
Não, pra
mas o
frente.
esquema é que a Square meio que perdeu o fio da meada de propriedade intelectual dela. Porque ela tá, como eu falei, tá ganhando dinheiro publicando, tipo Tomb Raider, Hitman, Deus Ex, tipo
O
esse
que eu
tipo de coisa.
falei, o sucesso assim que vem das outras produtoras que ela comprou e tá lançando os jogos delas.
Como ela lembra que o único jogo dela, meio que ela mesma fez sucesso foi Final Fantasy, oh, vamos achar dinheiro. Ela lançou agora um jogo de ritmo pro DS. Não estou dizendo que é bom ou ruim, mas é necessário. Que é um. Comemorando 25 anos de Final Fantasy, que é
Não, cara,
o
e eles ainda inventam
diabinho
esses
lá.
nomes. Eu não sei que mania que japonês tem de inventar nome em inglês, cara. Por que que eles não podem botar um nome que uma palavra já existe? Ah, esse jogo que você não. tá falando aí é Tetris.
Olha, olha a revingança aí.
Teatrinho. Eu chamo de teatrinho, porque é o que mais...
O pessoal do Games on the Rock chamou de teatricinho.
Não, enfim, mas a gente fugiu meio que do...
Mas enfim.
Tem free to play.
Free to play, voltando.
Mas aí, outra coisa. Tem alguns jogos que eles estão vindo, que nem o TF, indo por sistema free to play freemium, porque eles não estão ganhando o devido sucesso sendo retails, e eles querem um público maior
ou de
e querem ganhar mais dinheiro, porque querendo ou não, free to play sendo freemium ou não, vai ganhar dinheiro.
Você
vai
ter muito, cara, e maior. Muito. Já foi comprovado. Desde que um dos primeiros jogos assim, que era de mensalidade, MMO de mensalidade, virou free to play, que foi o Champions Online, quando eles adotaram, depois de um tempo, se não me engano, mais ou menos uns 2-3 meses, eles publicaram na imprensa que o lucro deles triplicou. Depois disso, o pessoal da Turbine liberou o Lord of the Rings Online para ser free to play também.
O triplicou D&D também o
lucro. É isso. Exatamente, triplicou o lucro deles também. Quer dizer, as outras empresas olharam para esses dois exemplos. Cara, vamos abrir esse jogo para ser de graça, porque vai dar dinheiro. Agora, assim, é um ouro foda.
É porque o problema é que MMO ainda tem um problema que o modelo que não é free to play é o modelo de assinatura, né? E aí, você não vai assinar 10 jogos, pagar todo mês 10 jogos, né? Esse que é o problema.
Não, mas é que tá. MMO é pro tipo de jogador. O tipo de jogador que gosta de MMO não é o tipo de. Mesmo tipo de jogador que joga game tradicional. Ele não vai realmente assinar 10, 15 jogos. Ele vai se dedicar apenas a um jogo que é o favorito dele e vai assinar só aquele ali.
Aí o problema é que o favorito dele vai ser o WoW, vai ser o Knights of the Old Republic, que saiu agora e tal.
Ou não, né? Muita gente gosta de outros jogos mais simples.
Mas esse que o cara vai pagar assinatura, a grande maioria tá nesses jogos grandes, né?
Mas aí é que tá, cara. Pra você ver como nada dura. A gente acreditava que a Blizzard jamais cederia a esse modelo free-to-play. E agora você pode jogar gratuitamente até o nível 20 no WoW. Quer dizer...
Não, mas você pode jogar, é que nem o Knights of the Old Republic, só que um pouco melhorado, tipo, você joga 20 levels ali, mas tem aquele sistema, tipo, é meio tipo, por favor, gente, dá dinheiro pra gente, a gente tá te dando só um...
Então, é aquilo que a gente já fala, que tá implícito, a gente não precisa...
Não, a Blizzard é assim, ela te dá um
sempre
bolo...
Sempre esse modo que eles abrem vai ter um monte de limitações... Para que você possa se interessar por fazer assinatura. Você pode jogar de graça até o level 20 no WoW, mas a própria limitação de level até o nível 20 é justamente para que você se estimule a desbloquear
não,
o conteúdo
assim,
completo
mas para
que
jogue
até o level 85.
Por isso que eu não jogo WoW, porque eu acho que level 20 é muito pouco. E acho que eu vou jogar o World Republic, pô, é level 50, vai demorar muito. Então vou poder desfrutar do jogo.
Cara, mas, o que foi aquilo, hein?
O que a Blizzard faz?
Level 5.
O que a Blizzard faz é ela te dá um bolo gigante, e ela diz assim, ó, toma esse bolo, um pedaço. E fica com ele. Tipo, o bolo vai ser
só
o melhor bolo.
Essa fatia, se você quiser o resto.
Vai ser o melhor bolo que você vai comer na sua vida, mas você pode comer só esse pedaço. Agora, se você quiser comer o resto do bolo, você precisa pagar uma taxa de R$25 por mês. Sei lá, 15. Enfim.
É 15.
Esse tipo de coisa. É esse tipo de coisa que não me atrai, tipo, ficar pagando uma taxa. Tá, gente, é barato, tá, mas...
Não, a gente não vai entrar nesse mérito, não.
Pra vocês, vocês veem o jogo free to play como um jogo pior, assim, se eu te falar, tem esse shooter aqui que ele é $60 e tem esse shooter aqui que é de graça, multiplayer, sei lá, só a parte multiplayer. Vocês já veem ele, eu vejo pelo menos, eu tenho um certo preconceito com o jogo free to play. Vocês também têm? Vocês acham que o jogo pode ser bom de qualquer forma, mesmo sendo free to play?
Eu tenho preconceito porque as pessoas não se esforçam, porque tem tipo, pô, o Black Light, por que eu fui atrás dele? Porque, nossa, é free to play, é bem bonito, funciona, eu realmente joguei pelo produto gráfico, né? Porque, pô, Crossfire, esses aí, é tipo CS.6.
Porque sempre tem um pouco daquela impressão de que, pô, se o jogo é bom, por que que eles não estão cobrando, né?
E esses MMOs, tipo, Dungeons & Dragons Online, Elden Ring, é tipo, a mesma coisa, eles não tentam inovar e eles vão pro sistema free-to-play porque sabem que vão ganhar dinheiro.
Isso é verdade.
É meio que uma forma de ganhar dinheiro. O desse universo online é que eu jogar, tipo, não tem nada ali no jogo que me prenda pra ficar jogando.
Eu espero que esse jogo não tem nada demais, né, cara?
Então, é isso que eu tô falando, que o cara não. Que o problema do MMO é que o cara não vai pagar um monte de assinatura de vários jogos. Então, quando o cara joga pro free-to-play, ele fala, porra, esse jogo aqui eu não preciso pagar, então vamos ver o que que dá e tal. E aí o cara acaba sendo envolvido.
Também, mas o problema é que esse jogador, você que nem eu, vão jogar o free-to-play, sei lá, durante 2-3 semanas e vão largar e vão esquecer tudo, tá vendo?
Sim, sim.
Esse é o meu problema do free-to-play, porque as desenvolvedoras, os caras não se esforçam em tentar fazer um jogo fora do eixo WoW e...
Exatamente, porque como o WoW foi o primeiro grande sucesso, todo mundo quer tentar superar o WoW, e aí todo mundo fica querendo bater na mesma tecla, fazer aquela mesma forma, e acaba que os MMOs ficam todos iguais. Vide aquele Rift, que fez uma campanha enorme, dizendo que ia acabar com o World of Warcraft no mercado, e hoje em dia ninguém mais fala nele. Quer dizer,
Não. Quem fez isso foi o nosso amigo Old Republic, que tá chamando hoje de Titanic.
É que tá. Old Republic tá fazendo isso agora. Antes de Old Republic, quem fazia isso era Rift.
Mas é porque o Old Republic nasceu errado, né? Ele tinha que ser um jogo. Ele tinha que ser o Knights of the Old Republic 3. Eu comprava duas vezes se fosse o Knights of the Old Republic 3. Aí eles quiseram lançar essa porcaria de MMO, que pelo visto não tem tanto de MMO, porque é muito focado na história, então cada um vai ter a sua história, e aí o jogo acaba não fazendo muito sentido como MMO mesmo.
Eu vou jogar
pelo MMO, você pode escolher se joga pela história ou se joga como MMO mesmo, você pode escolher. Agora, responder a pergunta do Diego, né? O que é que eu acho, se eu acho o preconceito assim? Eu acho que não é tanto preconceito, porque até poucos anos atrás, realmente, jogos free-to-play eram de baixa qualidade com relação aos jogos tradicionais. Então, realmente, você tem... Exatamente. Não tinha esse esforço nem dos jogadores, que fica comprando o itemzinho e jogando mais forte, jogando para ficar mais forte, em vez de conseguir o item na raça. E não havia muito esforço dos próprios desenvolvedores que ficavam fazendo os jogos tudo em a mesma coisa. Tinha essa mesma fórmula batida, que nem a gente acabou de falar dos MMOs. Se você encontrasse alguns jogos de tiro, eram todos iguais. Se você encontrasse MMOs, era tudo igual, era tudo de fantasia, era tudo imitando, na época, era tudo imitando Ragnarok. E boa parte deles eram de baixa qualidade. Hoje em dia... Eu posso dizer que essa situação está mudando. Boa parte dos jogos free-to-play estão se mostrando ser jogos de muito boa qualidade.
Cite três.
Bom, eu não vou conseguir citar três exemplos, eu vou citar dois. Um é o League of Legends, que é um jogo muito bom, independente de, sei lá, o pessoal gostar ou não, mas é um jogo excelente, muito bom.
O League of Legends é uma exceção. Jogar do mundo.
Eu tô citando jogos free-to-play. Pra mim, League of Legends é um exemplo a ser citado. Uhum. E o outro jogo, você mesmo citou, Ives, que é o Blacklight Retribution, que é um first-person shooter que se sobressaiu no meio de um monte de first-person shooter free-to-play, que era tudo imitação barata de CS. Esse daí trouxe diferenciado.
Cara, o Blacklight, esse que você tá fazendo sucesso, porque tá na Steam, cara. Porque o jogo, tipo, eu tô falando há 40 minutos aqui, eu fui o jogo porque ele é o único jogo free-to-play FPS que eu vi que ele é muito bonito. E eu fui jogar ele por causa disso, mas eu simplesmente fiquei meio chateado e incomodado que não ia progredir porque... todos os inimigos tinham armas melhores porque eles gastavam dinheiro com aquilo, tá vendo? E as armas
não,
tem esse bem. Lugar que pra mim é um câncer.
Não, beleza, quanto a isso tudo bem, eu concordo, mas tirando esse fato, ele não é um jogo bem feito?
Então, Giancarlo, mas o meu preconceito com esses jogos, pelo menos do meu lado, não é o fato do jogo ser bem feito ou não, é ele ser feito pra você gastar dinheiro nele, entendeu?
Não, mas isso é um padrão. Os jogos free-to-play foram feitos para você gastar dinheiro. É assim, esse é o modelo de mercado.
Então, esse que é o meu problema com esses jogos, porque o design dele não é feito exatamente para te. É porque eu já falei isso antes, eu gosto muito de jogos com história e tal, então, tipo,
Claro.
um jogo simplesmente multiplayer me interessa muito pouco já parte daí. Mas o
É,
jogo,
também.
ele foi feito para a mecânica te enrolar ali e você querer comprar um item, querer pagar um dinheiro para você conseguir competir de igual para igual com os inimigos que você tem na hora ou
Mas,
com
cara,
o jogador.
você sabe que eu prefiro um jogo free to play assim do que um joguinho social do Facebook, cara.
Não, aí tudo bem, o
Porque o
jogo.
jogo.
Ah,
Porque,
não.
beleza, o free to play ele tem o objetivo assim, principal de dar lucro para desenvolvedor, para que você compre itens e tal. Mas se você quiser ignorar esses itens pagos e jogar no robô, você pode. Até certo ponto, você pode. Diferente de um Farmville da vida, ou então da minha maior decepção no Facebook, que foi o SimCity Social, que o único objetivo daquela merda é fazer você espalhar esse jogo para os seus contatos no
Sim,
Facebook
sim,
como
sim.
se fosse uma
Velho,
corrente.
velho, tem social no nome, já tá errado.
Exato. É o meu mantra agora. Nunca
Já
confie
tá errado.
num jogo, nunca confie num jogo que tenha social no nome.
Que o
Nunca.
lance desses jogos é ele te dá uma limitação do quanto você pode jogar mesmo, né? Você para de jogar e tem que esperar, sei lá, uma hora para voltar a jogar se
A
você não
diferença entre jogos
gastar.
sociais e o free-to-play é porque, tá, o free-to-play tem uns preguiçosos assim, mas mesmo assim eles tentam fazer algo aceitável. O social não, eles fazem simplesmente para tentar lucrar alguma coisa. Eles não fazem aquela ideia romântica de game design, de tentar fazer um jogo. Eu acho que assim, para mim o MMO e o.
É pura coisa
MMO.
de indústria mesmo, assim, né? Não sei.
Não, não, o MMO é mais só para mim, o MMO é mais social do termo da palavra do que jogos sociais de Facebook.
Concordo. Ah, não,
Porque
com certeza.
esse jogo de social de Facebook, o termo social é apenas você falar com seus amigos ou me ajuda aqui no joguinho, porque
Na
só.
verdade, o jogo de Facebook é mais antissocial, né? Porque eu não conheço ninguém que
Sim.
goste de receber aquele bando de solicitação de jogo, né?
Porra, eu vejo direto, cara. Solicitação pra Marvel Avengers, não sei o que no Facebook. Eu bloqueio todos, foda-se. Tô nem aí.
Então, a gente recebe, mas eu não vejo ninguém falando, porra, eu adoro receber esse monte de solicitação aqui
Cara,
pra.
ninguém.
Então, o
Ninguém.
jogo acaba sendo mais antissocial. Todo mundo que eu vejo recebendo tá lá. Ou é um jogo que a pessoa já joga, ou então ela vai simplesmente entrar lá na telinha de configuração e bloquear o jogo e não receber mais convite dele.
É isso que eu faço. Fica a dica pra
No
vocês.
caso do MMO, eu conheço gente que entra no jogo pra ficar batendo papo, não faz nada no jogo, né?
Se a pessoa quisesse divertir, simplesmente se reunido numa sala virtual de um MMO e bater papo com a galera, numa boa. Eu
Sim.
conheço gente que até se conheceu, amigos meus que conheceram as namoradas dele dentro do jogo, casaram, constituíram família, porque se conheceram nesse ambiente, para eles era um ambiente agradável. Quer dizer, um MMO sempre vai ser muito mais social do que esse joguinho de Facebook que só visa o lucro da desenvolvedora lá.
Sim,
Mas
mas
já
o
tem.
LoL, por exemplo, cara, o tanto de pessoas que eu conheci e conversei por causa de eu estar jogando League of Legends é insano, cara, porque eu comecei o jogo, sabe, com dois amigos que tinham me apresentado o jogo e agora eu tô com mais de 20 amigos no LoL e a gente joga quase toda semana. Então, eu acho ele muito mais uma experiência social de conhecer as pessoas, de conversar,
Concordo.
de compartilhar ideias sobre o jogo e tal, do que Farmville.
Ah, com certeza.
Deve ter alguma coisa muito errada nessa conversa que estão os três concordando, mas.
É
É isso aí, é.
porque a gente não tá falando de Metal Gear.
Metal Gear social para Facebook.
Sim, por favor, por favor. Tá jogando, mas isso não significa que a conversa se acabou. Se você que tá ouvindo aí não for tão preguiçoso, pode tecer nos comentários do post sobre os free-to-plays que você acha. E se você tem algum jogo bom de graça que é realmente bom e não é tipo uma cópia de WoW, e
Se você conhece algum jogo free-to-play bacana, quiser trocar ideia com a gente nos comentários, fica à vontade aí, amigo.
Sinta-se à vontade. A gente não vai banir vocês do site.
Ah.
Ou será que... dois jogos que eu resolvi alugar. Primeiro é o Armored Core 5, que ele é meio louco. Ele tá na quinta edição, como o nome já diz, e eu não sei muito bem do que ele se trata, porque eu nunca ouvi falar. E sim, eu peguei ele na locadora porque a capa era maneira. Então eu fui pra trás. É um jogo de mecha, onde você simplesmente tem essas, o modo de história dele, tem essas arenas assim, e você fica destruindo coisas e tal. Então, o modo de história não é um dos melhores. Mas ele tem um sistema multiplayer muito bom, onde você cria tipo, um esquadrão, chama seus amigos, você vai fazendo, e tem esse mapa. Você vai fazendo essas pequenas missões no mapa, e o seu time pode conquistar aquele mapa, e você pode brigar entre times de mecha. Meu time já tem 4 pessoas, eu posso brigar com o outro, com os mechas. E o mais engraçado é que eu posso customizar tudo do meu robô. Desde a arma, desde a cabeça, desde o do cockpit, desde da perna. E ele é cheio de estatísticas. Porque eu não posso colocar muito armamento pesado nele, porque o meu mecha não vai conseguir andar direito. E não posso colocar muitos objetos que requerem energia, porque o meu mecha vai ficar super carregado. Então tem esse sistema, tipo, muito Japão mesmo.
Tem essa coisa assim, bem equilibrada, né? Que você tem que dosar as peças que você tem que montar no seu robô, né?
Exatamente.
Cara, isso me lembrou um jogo antigo da Square, aquele Front Mission, que ele tinha bem isso também.
É, Front Mission é bem legal.
Foi bem maneiro, eu joguei uma vez o do Super Nintendo.
Ele era por turno, né?
Era. É, tipo Final Fantasy Tactics, só que era no futuro e com mecha, sabe?
É, esse jogo era bem legal. Eu joguei o do Play 1.
Sim, e ele é feito pelos caras que fizeram o Dark Souls, a From Software.
Olha só.
Ah, quer dizer que ele é ruinzão então também.
É, ele é ruinzão.
Você não gostou de Dark Souls, cara?
Ô, cara, eu joguei uma hora, duas horas, sei lá, ele tá parado ali.
Ah, tá.
É.
Eu queria jogar
esse. É meio chato Dark... depois que você morre pela 10ª vez no mesmo lugar e volta no checkpoint.
Eu sinto só dor. Mas continuando sobre.
É porque ele não é pra qualquer um, então.
Mas só continuando, tipo assim, eu não fiz review dele porque eu precisava jogar, tipo, 20 horas. Você olha pra ele e é aquele jogo. Eu preciso desperdiçar muito tempo da minha vida jogando isso. Não é um jogo rapidinho. Porque ele tem muita coisa, ele tem porque assim...
Você jogou só o multiplayer?
Não, tem um modo de história, como eu falei, que ele é só sessões de mate isso, pegue aquilo e tal, mas o jogo todo é baseado no multiplayer.
Uhum.
Então, tipo, quando você entra no jogo, ele pede pra uma conexão na internet. Então, se você não tiver, você vai só para as missões solo. Mas, tipo assim, eu não gosto de jogos que forçam você ter multiplayer tipo Raccoon City, que não, enfim, que eu vou falar depois daqui a pouco. Mas nele funcionou, sabe? Eu passei, e olha, eu passei quase 40 minutos ajeitando meu mecha, porque você pode mudar as partes e você pode testar. Então, tipo, eu mudava a parte, testava pra ver qual foi a arma que funcionava com o inimigo e tal.
Isso deve ser bem bacana, né, cara? Isso deve ser que nem, sei lá, Gran Turismo, que boa parte da diversão está em você personalizar seu carro.
Não, acho que não foi um exemplo muito bom, não, porque você mexe muito pouco no carro do Gran Turismo, cara.
Não, mas é que tá, porque eu acho que porque o 5 a galera não gostou tanto, então eu acho que você ficou meio com receio assim.
Acho que é mais pro Need for Speed Underground, por exemplo, que você fica
pronto,
lá.
Pronto, beleza, é. Pronto, é um exemplo até melhor. Sim. Mas é porque eu mencionei o Gran Turismo porque eu me divertia pra caramba no 2, eu fazia muito isso, sabe? Por isso que eu citei ele como exemplo.
É porque eu acho que você mexe tão pouco, além daquelas mexidas lá que, pelo menos, eu não tenho a menor ideia.
É, cara, eu regulava pra caramba. Eu regulava quase tudo no meu carro.
É, então, tudo bem. Eu não regulo, eu tô julgando mais pela minha experiência mesmo, mas...
Ah, tá. Não, tudo
eu
bem.
Eu não conheço a série, mas o Armored Core, ele... Não diria Gran Turismo e nem... diria o Gran Turismo porque ele é meio que você sente um profissional que tá dentro do robô.
É bem
Tipo,
convincente, né?
ele é bem convincente. Ele é, como é a palavra? Simulador, pronto.
Pronto.
Ele é um simulador de mechas, tá entendendo? Se você tem esses Gunners e tal, que eles são meio que o Need for Speed, uma roda de coisa é tipo o Gran Turismo que ele pega a parte profissional, a parte mais da simulação. Tá, ele tem as coisas meio voadas, tipo, meio não conhecendo com a realidade, mas, pô, batalha de mechas e tal, tem essas estatísticas de mecha. Pô, você pode ver o quanto de energia gasta uma arma tal quando você usa um mecha. Tipo, isso é muito japonês, é muito específico. Tá, é aquele tipo de jogo que eu preciso dedicar muito tempo. Então eu joguei pouco ele, mas eu jogarei de novo, tipo.
Mas aí os caras online, como é que é o nível? Dá pra se virar mesmo tendo jogado pouco?
Eu joguei só com co-op, eu não joguei contra
Ah, você não
um
chegou a
outro.
jogar
Ah,
multiplayer
tá.
online, não, né?
É, eu não joguei multiplayer porque tinha ranked e tinha normal e eu não tô muito a fim de testar multiplayer porque eu posso morrer muito.
Não, tô ligado.
É porque isso acaba sendo um problema com muito jogo de multiplayer, né? Do cara começar a jogar e já ter um monte de viciado lá.
Sim, mas
Pois
não,
é.
mas se eu.
Nessas
Mas
horas
é.
faz falta um sistema legal de matchmaking, né, cara? Pra você pegar umas
É.
partidas mais
Não,
equilibradas e
é,
tudo mais.
eu até achei rápido o matchmaking dele, porque o jogo é do começo desse ano. Ele lançou em março, nos Estados Unidos, começo do Japão. Ele tem esquecido, então meu medo era que não tem muita gente lá, mas eu consegui jogar com o cara em cópia rapidinho. E é bem bacana, tipo, eu não sei qual é o tamanho que você tem no time, mas pô, você chama quatro amigos e faz um time de quatro com os mechas, ia ser muito, muito bacana, tipo, jogar.
Desculpa, cara, mas minha
Interessante.
mente poluída não pode deixar
Ah,
passar o time de quatro.
olha a frase solta.
Um time de seis, pronto. Um time de seis pessoas.
Um time formado por quatro pessoas, pronto.
Por quatro
Tá
pessoas.
satisfeito?
Eu tenho uma mente de 15 anos, então não posso deixar passar
E
isso.
outro, o mais engraçado é que ele tem uns botões, tipo, o L2 é o braço esquerdo e o R2 é o braço direito. E se eu segurar o R2 e o triângulo, eu posso trocar a arma que eu tenho no meu ombro, é uma arma reserva. Então tem esse esquema dessas armas reservas e tal. E se você tem uma arma dentro do seu ombro, você tem booster. É o Gran Turismo dos mechas. Jogue.
What are these things? Jesus.
This is Vector. I found the target. Shoot any Raccoon City police officers on sight.
Pra eu continuar falando mais aqui nesse cast.
Então,
Resident Evil Operation Raccoon City. Capcom, o que você tá fazendo? Por quê?
ai, 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 eu gostava tanto de Resident Evil, cara.
te deixou animado pro 6?
Pô, cara, eu não tô muito animado com Resident Evil 6, cara. Sério, só tô não. É que nem eu falei no texto. A Capcom viu. Eu já tô esculhambando o Resident Evil, a série. Tipo, ela já morreu há muito tempo.
Cara, pra
Então.
mim, é porque a galera gosta muito de me corrigir, porque eu sempre esqueço do Code Verônica, então eu não vou julgar o Code Verônica. Então eu vou dizer o que eu sempre digo. Pra mim, Resident Evil acabou no 3, cara. Pra mim,
Não,
Resident Evil é só a primeira trilogia do PS1. O resto, cara, eu não sei o que danado é que acabou
Eu coloquei
fazendo. É,
o
porque
Code
o
Verônica.
4, a pessoa gosta muito do 4, né? Eu acho um jogo legal e tudo, mas já não parece muito Resident Evil, né?
Aí é que tá, o Resident Evil 4, ele é até um jogo bacana, ele ficou legal, mas se você vai jogar ele hoje em dia, se por um acaso a pessoa nunca jogou ainda, e vai esperar no Resident Evil 4 um jogo tradicional da série, pode esquecer, cara, porque ele já muda muita coisa ali.
Não, gente. O esquema é esse. Resident Evil 4, ele é um ótimo jogo de ação, tem as armas. Eu joguei hoje recentemente, a jogabilidade é meio estranha.
É porque o problema é exatamente esse, ele é muito travado, né?
É, não, ele é muito, muito travado, mas é um jogo, diria, completo. Eu dava uns 9 pra ele. Só que, não é Resident Evil, ele não é survival. O único survival que tem é tipo...
Foi o que eu falei.
Ele fala, cadê minhas balas e só isso. Mas nada de tensão, de medo, do que a série representava.
Exato, foi o que eu falei. Como um jogo em si, um jogo normal, ele é um jogo bacana, ele foi um jogo bem feito, mas ele não é mais Resident Evil. Perdeu-se muito do espírito da série original a partir do 4, sabe?
E é que nem...
No 5 em diante foi ladeira abaixo.
É que nem esse Need for Speed mostra o 11 de novo. Ele é o Burnout para a Paradise City 2. Mas por que não tem um Burnout? Porque Need for Speed vem demais. Nome.
Porque, sei não, cara.
O Resident Evil 4, se fosse um outro nome, provavelmente ele não ia vender tanto o que vendeu.
Uhum. Sim. Verdade.
Sim. E, além do mais, ele foi portado para até pra chinelo. Mas...
Pois é, ele
detalhe
era...
que era exclusivo, né, pra...
Ele era exclusivo pra qual videogame?
Do GameCube.
Aí depois que acabou a exclusividade, eu acho que deve ter até pra minha chinela havaiana esse jogo.
É, até pra chinela.
Teve Resident Evil 4 até pra Zeebo, velho.
Pois é, né?
Pra você ver, cara.
Aí ela fez o Resident Evil 5, que o copy é muito bom, mas a inteligência artificial é tipo, o que é que vocês estão fazendo?
Então, eu joguei um pouquinho do 5 e eu tava com aquele modo que a pessoa pode entrar no co-op a qualquer hora, né? Uhum. E que eu achei bizarro que entrou um cara controlando a Shiva com 1 milhão de armas e o cara já tinha terminado o jogo 20 vezes, será?
Ficou acumulando aquilo tudo.
E ficou bizarro, né? Porque o cara fica... Aí, tipo, tava vindo aquelas hordas de zumbis e o cara matava todo mundo, eu ficava olhando. O que que eu tô fazendo? Você
ficava só assistindo e seguindo ela.
O que eu tô fazendo aqui, né? Aí depois eu desliguei esse co-op aí, porque eu achei que ele ficou... Ele não encaixou muito bem esse lance de você poder entrar a qualquer momento com qualquer nível, né? Mas acabou que eu nem terminei o jogo, eu achei ele bem fraco também. E enquanto o Resident Evil 4 ainda dava pra aguentar, o 5...
É, ele ainda era razoável, o 4. Mas voltando ao Operation Raccoon City...
Sim, mas só continuando, o 5 tinha essa inteligência artificial horrível, mas o co-op, pô, bacana. Aí, é o que eu falei, acaba com a pessoa. Então, a gente já morreu mesmo, né? Que é um peso pra quem tá cagado, né? E ela... Vou fazer outro jogo. E ela resolveu chamar o time B, que faz só com...
Com aquele jogo Silent... que fez sucesso no PS2, né?
Sim, é um jogo meio que quase ninguém joga, porque ele é meio difícil e tal.
Foi aqueles jogos que tem só online, que foi lançado no dia que a PSN caiu e ficou um mês fora.
Ah, mas esse jogo não é mais, não é bem antiguinho? Não tinha pra PS2?
É, não, cara. Mas ele teve uma... acho que o mais recente foi lançado quando teve essa queda da PSN.
Caraca, bela hora pra lançar, hein, cara?
Mas foi feito pra Slant Six Games, que é tipo o time B, que faz o Socon. Socon é um jogo bacana, mas ele é meio muito complicado de se jogar, porque tem esse sistema, mas enfim, não é o caso. E eles fizeram o Raccoon City, mas se vocês perceberem, qual era o mote? Ou você vai matar o Leon, velho. Ele se passa entre o Resident Evil 2 e o 3, e você vai matar o Leon, tipo... Choveu gente pra comprar jogo e hype e oh meu Deus. E o primeiro gameplay que eu vi, você atira e anda. Pum! Revolução Resident Evil. Oh. Atirando e andando. Oh meu Deus.
É a mesma coisa que dizem da Nintendo, né? Bem-vindo a 2005.
É, exatamente. É uma coisa que eu acho muito ridícula. Pronto, é justamente uma das coisas que eu mais critico desde o Resident Evil 4. É que a Capcom ela quis mudar. A forma de se jogar, mas ela mudou tudo, menos a jogabilidade, que continuou na época do PSX, do 32 bits.
Você andar e atirar no Resident Evil é simplesmente a maior revolução que você pode fazer na série.
Porra!
E ela fez isso. Só que você vai jogando e você tem esses 6 pessoas que... Qual é a história? Você tem uma equipe Delta da USS, que é um serviço de segurança umbrella. E a primeira missão, você tem que recuperar o vírus G, e você não consegue. E aparece o Hank lá dos outros Resident Evil, que tipo, ele aparece lá só pra dar um oi. Uhum. E deixa claro que ele morre e você não consegue achar a chave do G. E nesse meio tempo, o T-Virus se espalha por Raccoon City e seu objetivo é limpar o seu nome como equipe, porque vocês fracassaram no G-Virus. Uhum. E ao mesmo tempo, limpar o nome da Umbrella, porque para não ser associado com o T-Virus.
Sim, basicamente é uma queima de arquivo.
Beleza, eles vão lá. Você tem esses seis personagens totalmente rasos. Eu não sabia que tinha um resuminho de cada um, mas tem um resuminho, whatever. Tipo, eu
e o cara não sente nem falta, né?
É, eu faço bombas e sou maneiro. E eles não conversam em nenhum momento. A única reação é tipo, ou cair pra casa, ou que missão chata, ou tipo, matem todos. Não tem nenhum tipo de conversa. Não cria essa conversa entre um grupo com uma equipe.
É um grupo tático que não faz tática nenhuma, não conversa, não arruma estratégia, só faz andar e atirar.
E por mais evil e perverso que eles sejam, vocês têm que conversar, vocês são um time, velho.
Exato.
E fazem isso, tipo, nulo. E a história é boring, tipo, uau, não sei o quê. E cara, aparece o Nemesis, e é simplesmente coisa mais chata do jogo todo.
Justamente um dos vilões mais carismáticos, né, cara, da franquia. Os caras fizeram...
Cara, até o russo lá, do acho que era do 2, não sei, Nikolai, não sei o que, ele é meio que um vilão do filme B, e ele não faz nada. E o Nemesis, assim, tipo, o jogo, ele é insano, porque parece que todos os personagens, até os zumbis, são feitos de ferro.
Caramba.
Cara, eu atiro demais. Eu atiro demais e não morre. Tipo, como assim? Qual o ponto disso? E já teve momentos que eu tive que passar pela fase inteira pra achar munição. Porque minha munição acabava muito rápido. Não é porque, tipo, eu atirava do lado. Eu atirava nele e ele demorava muito pra morrer.
Mas se você atira na cabeça e você dá só um tiro, eles ainda morrem ou não faz diferença nenhuma?
Nos humanos, não. Nos humanos, se eu dou um tiro na cabeça, eu tenho que dar uns 5. Nos zumbis, dou um 2 e eles morrem.
Mas quer dizer, já tá errado, né?
Não, mas é meio difícil você atirar na cabeça do zumbi, porque tipo, ele não fica parado. Tipo,
não, tudo bem, mas no fica, caso assim, fica... da pessoa tentar mirar na cabeça, tá ligado? Porque
não.
Você só precisa dar um tiro, no máximo 2, e o zumbi cair.
Até o nome? Até o jogo, ele dá uma dica de eu mirar na cabeça, mas... Ele fala como se fosse fácil, e não parece fácil você tipo, ficar atirando sempre na cabeça dos zumbis. Porque ele sempre vem em horda, e você ficar focando nas cabeças, é tipo, além de perder de tempo, você vai morrer nesse tempo.
É, claro. Você tem que ser muito rápido pra conseguir dar tiro na cabeça de todo mundo.
E os zumbis são rápidos e tal? Ou é igual os primeiros jogos que eles eram lerdões?
Não, eles só aparecem nada e vem sempre em horda, e é difícil matar eles. E o pior são sessões onde tem zumbis e os policiais que atiram. Porque é. Não, essa parte do Nemesis. Tem um Nemesis atirando em você com uma gata cinglante, tipo, beleza. E tem esses Spec Ops que aparecem atirando em você, beleza. E tem os zumbis, tipo, ótimo, eu vou conseguir passar fácil. Só que é impossível você passar essa fase. E tem online, que é assim. Assim que você cria um jogo, você já cria uma sala de matchmaking. Tipo, cadê o single player disso aqui? Tá entendendo? Ele já cria um matchmaking e você pode, tipo, skip matchmaking. E é que nem o sistema que o Diego falou: qualquer pessoa pode entrar no jogo a qualquer hora.
Que tosco! O jogo, por padrão, ele é assim?
É, por padrão, ele é assim.
Caraca!
Ele é um pouco. Eu não, nem joguei, mas só pra ter uma ideia. É um pouco parecido com aquele Outbreak que tinha, Resident Evil Outbreak.
Eu lembro. Que foi um dos primeiros Resident Evil a ter modo online.
É, que a ideia de o principal dele ser esse co-op mesmo e foda-se história e...
É, mas é aquela coisa, né? No caso do Outbreak, era realmente a proposta deles era ser o primeiro Resident Evil online, né? Então,
mas hoje
só dessa forma. Entendo. O Open Show Raccoon City, eu não lembro deles terem... Sabe?
É porque a ideia desse Raccoon City é que ele nem é canônico com a história, né? Tem esse lance de você poder matar
Não é canônico, mas a partir do momento que eles dão enfatismo que você vai poder matar o Leon, eles têm que enfatizar na história, no single player. Tem que dar pelo menos isso.
Então, mas a impressão que eu tenho... Eu não tô defendendo o jogo de forma alguma, mas a impressão que eu tenho é que eles falaram, ah, esse é um jogo mais pela diversão. Olha só, você pode até matar o Leon, olha.
É um Resident Evil só de zoeira.
Então, exatamente. Pega e se diverte aí e não se preocupa com história, com qualquer porcaria que vai acontecer aqui.
E cara, a inteligência artificial chega a ser pior que a Sheva. Sério mesmo. Imaginem três Shevas.
Caralho. Três. Eu li, tava lendo outras reviews a respeito desse jogo e realmente eles baixaram o sarrafo, entre outras coisas, nisso.
Em geral já não é muito legal você jogar co-op com. Sim. Com. Personagem controlado pelo computador, né?
Cara, geralmente. O único jogo que eu vi isso dar certo até hoje foi Left 4 Dead.
O Gears funciona muito bem, né? No Gears of War. E no, na série Call of Duty você tá o tempo todo e meio que em co-op, né? Mas eles conseguem fazer de uma forma interessante que. Os caras não te atrapalham.
Tipo, você é uma mãe solteira com três filhos e você não tem um salário mínimo. Você fica maluco, você tem que cuidar deles.
Porra, essa tinha que ir pra capa do jogo, cara.
Porque, cara, você pode ser infectado pelo zumbis e muitas vezes eu tinha que pegar o spray de infectar e usar em mim, perto do cara. Quando você usa perto, você cura você e o cara do lado. Muitas vezes eu tinha que fazer isso, eu tinha que pegar spray, eu tinha que pegar um spray de antivírus pra usar nele, porque eles não faziam isso. E cada personagem tem tipo umas habilidades secundárias, tipo, o cara fica invisível, mas não... Essas habilidades secundárias só funcionam no multiplayer competitivo, que é tipo, tem deathmatch e vamos lá. Porque na campanha mesmo ela não tem nenhum sentido. Por que que eu vou querer ficar invisível se não tem... Ou ficar stealth nesse jogo horrível. Não tem nenhum ponto. E outro, o sistema de PV dele é automático. Você coloca o analógico pra frente e ele se encosta na parede.
Ah, tá. Não tem um botão pra se encostar e tal.
É bacana, mas às vezes é meio travado, que às vezes você não entra no lugar certo e ainda não dá muvuca, mas...
Eu também não gosto muito não desse sistema de cover automático. O Mass Effect é assim, é um dos pouquinhos defeitos assim de jogabilidade que eu não gosto, que às vezes eu me atrapalhava um pouco, que eu queria apenas chegar perto de um item e pegar, mas às vezes o Shepard ia, se escondia, fazia cover sem querer.
É o mais chato quando ele fica saindo sozinho do cover, né?
É, tanto pra entrar quanto pra sair, atrapalha um pouquinho porque é automático. Eu preferia que a BioWare tivesse colocado um botãozinho de ativar o cover, e aí você...
Não, mas assim, isso é a única coisa do jogo que não me incomoda muito. Tá, tem alguns problemas que não acho travadinho
e
tal.
É, só é chatinho e tal.
É, só, mas não me incomoda. Voltando pra minha resenha de ódio aqui. Você tem esses tiros que não matam zumbis. Você tem os zumbis mais fortes, que são hunts e tal, que tipo, você precisa gastar todas as suas balas. E essas habilidades, além de elas não terem nenhum ponto nenhum na campanha, seus amigos não usam as habilidades. Então, eles são apenas uma duplicata sua que usa armas diferentes. Tá entendendo? Tipo, é apenas uma skin diferente do personagem. Uhum. Porque o que define, pra mim, o que define esses personagens são as habilidades. Mas se a inteligência artificial não usa, e eu não tenho amigos pra jogar... Como é que fica aí, Capcom?
É, muito complicado.
Escuta, e o jogo ele tem... a estrutura dele é parecida com os antigos também? Tipo, de você ter alguns puzzles? É só combate?
Só tiro.
É só andar e atirar, cara.
No começo era divertidozinho, mas depois ficou chato e... Desculpa. Eu vou ter que dar um spoiler, porque, cara, é simplesmente o pior final de um jogo já possível criado na história do universo de jogos eletrônicos.
Eu acho que não vai ter nem problema você dar esse spoiler, porque eu acho que o ouvinte que tiver bom senso não vai querer jogar essa porcaria, ou então jogou e largou de mão, então
você vai jogando, aí você encontra o Nemesis, aí você tem que meio que derrotar o Nemesis e colocar esse vídeo na cabeça dele, porque ele foi criado pra obedecer a Umbrella, e ele não... Como é que se diz? Ele não tava obedecendo a da Umbrella, e você vai lá corrigir ele. Essa parte é muito chata. Aí, você vai andando, você encontra o Leon dentro da aquela parte ali pra derrotar o Tyrant careca.
Uhum.
E beleza, você vai encontrando o Leon com as coisas. Aí tem uma parte onde o Leon tá em cima... de um teto de sniper junto com a Claire atirando em você. E pelo que eu me lembro, não existe nenhuma parte, nenhum outro Resident Evil que o Leon está fazendo sniper em cima de um teto. E beleza. Você contra ele e você fala com ele. Ele fala pra ti. Bom, então, tá fazendo isso por dinheiro, pela Umbrella, isso aqui, e fala, ô, cala a boca, Leon, isso aqui. Aí tem dois botões. L2, você mata. R2, você deixa ele vivo. Beleza?
Pra você escolher aí, então.
Aí a tela dá um fade out. Se você demorar, ela dá um fade out. E você entra, tipo, numa arena. E os outros dois, que são quatro. Os outros dois inimigos ficam do lado do Leon e você tem que matar os seus dois amigos porque de algum modo, que não foi explicado na cutscene de 5 segundos, eles te traíram. E você tem que matar eles dois e matar o Leon.
Uhum.
E você fica com essa mulher do seu lado. Ou seja, por default, o jogo quer que você mate o Leon. Se você apertar L2, você tem que matar ele. Apertar R2, você fica junto com ele, protegendo ele dos outros dois. Traidores por algum motivo que não ficou.
Isso aí vai ser revelado no DLC, cara.
Ah, não, com certeza.
Calma, calma.
DLC, Leon morre mais tarde.
Mas o engraçado é que assim que você aperta o botão, não tem nenhuma conversa, tudo fica preto e você vai pra uma arena totalmente whatever e você tem que derrotar os seus dois amigos traidores e o Leon. Tipo, ele não explica porque que caiu. E não sabe, vocês não sabem onde que é essa arena. Tipo, como assim? Aí saca como? Aí você derrota o Leon, tipo, o cara. O tiro dele tinha metade da minha vida, mas enfim. Você derrota ele. Beleza. O que você derrota ele, aqui tem a Claire, ela fala, não faça isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí. Mas o Leon tava morto já no chão. Você não tem cutscene, mas já parece morto. Aí ela começa com você, e agora o que você faz? Aí o seu personagem controlado fala, e aqui que acaba, ela dá um tiro, e ele dá um tiro na Claire, tipo, ele dá aquele close na arma dele, fade out, e você escuta um tiro e sobe os créditos.
Pô, que merda.
E tipo, é isso?
Acaba assim, né? Tipo, não tem nem o que falar mais.
Quanto vocês gastaram com esse jogo, né? É meio que isso.
Porra. Meu Deus do céu! Tipo, é simplesmente o final. E quando acabou, eu pensei, mas já acabou?
E cara, eu. Você olhou pro jogo e pensou, porra, é só isso?
Não, e eu joguei nem 5 horas direito.
Caraca, como se não baixasse o jogo, é curtinho assim?
Não, é sério. Não, tipo, nada contra jogos curtos. O jogo do Suda são curtos.
Não, tudo
mas são...
bem. O problema não é o jogo ser simplesmente curto. Agora, se o jogo for curto, porém ser bom, beleza. Agora, um jogo ser curto e ser uma merda e você ficar com
mas
cara,
é muito
cara de bunda
rápido.
Olhando pro final do jogo?
Ele acaba na hora errada. E a parte do Leon, que era pra matar, você. Eu pensei que, sei lá, que ia ter uma cutscene maneira de você executando ele e tal, mas não, é tipo uma briga de arena com os seus dois amigos que te traíram por algum motivo inexplicável. Uhum. E o Leon com uma pistolinha mega impossível que tira a metade da minha vida.
Tô ligado.
Capô, que inferno.
Eu já tô entrando aqui na internet pra fazer a minha compra. Você me convenceu, eu quero jogar ele agora.
É que nem eu falei no review, os personagens, o life deles é meio que digno de um boss de Final Fantasy, tem, sei lá, 5 barras de especial de vida. E se eu fosse um fã de Resident Evil, eu tomaria esse jogo como um insulto, tipo, cuspindo na minha cara. Porque você chama esse jogo de Resident Evil e cara, a Ada Wong aparece num jogo totalmente aleatório.
Do nada, né? Totalmente deslocada. Eu acho que, cara, se você fosse realmente um fã de Resident Evil, você faria como eu. Você teria parado no 3.
também. Mas, tipo, eu não fui um fã. Eu não sou muito fã da série. E eu me sinto insultado. Tipo, a Capcom bateu na minha cara, sabe?
Uhum, é verdade.
E eu lembro. Ainda bem que eu aluguei esse jogo. Tipo,
pô, ainda bem, né, cara?
Não joguem, não testem, esqueçam que eu falei isso, por favor.
Se você quiser arriscar, apenas alugue. Pelo menos o prejuízo vai ser pouco, é isso?
Tipo, é. O jogo é. Mesmo alugando ainda é ruim, mas não é assim.
Eu quero falar de dois jogos também.
Beleza.
É, um é um outro jogo de zumbi também, que é o Walking Dead.
Massa.
Ah, não dê spoiler, porque eu não vi a série e eu, talvez eu queira ver, mas...
Não, tranquilo.
Não, mas parece que o jogo ele não tem a ver com a série não, cara.
Ele é mais... pelo. Eu não li os quadrinhos, mas pelo que eu andei lendo sobre o jogo, parece que ele é mais baseado nos quadrinhos do que na série.
É, baseado, ele é realmente baseado nos quadrinhos, tanto é que ele tem o visual dos quadrinhos.
É, bem legal.
Mas o personagem é totalmente diferente.
Isso, é um cara aleatório.
Não são os mesmos personagens do quadrinho, portanto também não são os mesmos da série.
Aparecem alguns caras do como eu só vi a série, né, então vou usar a série mais como referência. Aparecem alguns caras da série, mas tipo, eles cruzam teu caminho só. Aparece aquele japinha lá que fica no grupo.
Aquela referência, né?
Isso. E aí você também passa rapidinho no primeiro episódio, né? Pela aquela fazenda que eles estão na segunda temporada da série. Mas aí tudo isso mais como referência mesmo do que ter realmente uma importância pro jogo, né?
É mais um fanservice, né?
É.
O jogo é meio que um baseado no universo.
Isso.
É.
É, exatamente.
É uma outra história naquele mesmo universo.
E que foi já uma decisão, para começo de conversa, uma decisão ótima, porque eles têm liberdade de trabalhar com aqueles personagens do jeito que eles quiserem, né?
Com certeza, porque até o Taylor costuma fazer jogos bons, né? Então, o fato de você não precisar se basear fortemente na série já te dá uma liberdade para você fazer um trabalho legal, para você, inclusive, adicionar coisas novas e interessantes naquele universo, né?
Isso.
Você acaba explodindo esse universo.
O único jogo da Telltale que eu joguei até o final foi o Jurassic Park, que foi o último jogo deles antes do Walking Dead, né?
É, que eles lançaram De Volta para o Futuro, depois o Jurassic Park.
Isso.
E o Walking Dead.
Aí assim, o Jurassic Park eu gostei porque eu sou fã pra caramba do filme, e eles também faziam nessa mesma pegada, de você controlar outros personagens e de vez em quando você topar com alguém dos filmes ou algum evento dos filmes. Mas o problema é que o universo do filme, que eles estão usando o universo do primeiro filme, que ele é muito mais restrito, né? O Walking Dead, teoricamente, está acontecendo invasão zumbi no mundo inteiro. Em qualquer lugar que você coloca a história, tá valendo, né?
Com certeza.
Mas eu quero ouvir de você o que o tá falando. É tipo Heavy Rain?
É, um pouco.
Sim.
Um pouco. Você jogou também, Jacardo?
Então, eu joguei um pouco na casa de uma amiga minha e eu vi que a jogabilidade é bem parecida com Heavy Rain. Ele é bastante inspirado no Heavy Rain, mas ele tem elementos próprios também. Não é apenas uma imitação.
É, ele ficou menos parecido com a jogabilidade do Heavy Rain do que o Jurassic Park. No Jurassic Park tem Quick Time Event pra tudo, igual o Heavy Rain, né?
Pronto, o Jurassic Park, ele tem... Pronto, ele, o Jurassic Park ele é mais parecido com o Heavy Rain do que o Walking Dead.
Exato, é. Porque no Jurassic Park, no Heavy Rain, você tem Quick Time Event pra ninar um bebê, né? E pra ver se a mamadeira tá quente. E no Jurassic Park você também tem uns Quick Time Events toscos, assim, tipo de abaixar e olhar uma pegada no chão é um Quick Time Event. Aqueles no Walking Dead eles mataram Quick Time Event, só tem Quick Time Event em cena de ação mesmo. Então ele é mais um point and click, onde você anda com o personagem, você fica andando com o analógico esquerdo e com o direito você vai movendo um ponteirinho na tela pra clicar nas coisas, né? Mas assim, o Ives até falou no episódio 3, né, daquele outro point and click lá, o Cosmitos, né?
Uhum.
E aí, tipo, quem gosta muito desses point and clicks, eu acho que não vai curtir tanto o Walking Dead, porque ele não tem muito esse lance de puzzle e tal, assim, os puzzles dele são bem simples.
Mas ele é mais de história.
Ele
e
é mais de história, exatamente.
Coisas, né,
ele é mais um adventure com Quick Time Event do que um point and click com Quick Time Event,
é porque você tem, assim, uns puzzles, mas eles são muito simples, assim, você não explora um espaço muito grande pra resolver os puzzles, é mais... tela a tela, assim. E aí o grande lance dele tá na história mesmo, né? De você ir tomando as decisões que você, que as pessoas, tipo, você toma partido, tem duas pessoas brigando, você toma partido de um ou outro, e mais pra frente o cara vai te lembrar disso, falar, pô, daquela vez tu ficou do meu lado, então agora eu vou te proteger e tal. Então fica bem interessante como essas coisas vão se desenrolando, né, conforme tu joga.
Ah, tá falando em termos de escolha, né?
Isso.
As escolhas dessa vez influenciam a jogabilidade. Ah.
É, e aí tem parte que você chega a decidir se qual personagem que vai morrer, né? Se vai morrer. Tem dois caras que você tem que salvar e você só consegue salvar um. Então o resto do jogo vai seguir sem aquele cara no teu grupo e com o outro cara que você salvou. Então eles conseguiram deixar isso de uma forma bem legal, assim, do. E a história é muito boa, né? O primeiro episódio é mais aquela. Você ainda tá descobrindo dos zumbis e tentando sobreviver. O segundo episódio, que foi o que eu terminei semana passada, ele tem uma história muito boa, cara. Eles vão para uma fazenda onde tem uma família conseguiu sobreviver botando cerca eletrificada na fazenda. E os caras estão vivendo lá meio que tranquilos, como se não tivesse zumbi quase. E aí você topa com eles e acaba indo para essa fazenda. E aí você começa a descobrir como que eles estão sobrevivendo ali. Eu não vou falar detalhes para não estragar, mas é muito interessante. Você começa a ter que tomar umas decisões meio complicadas, assim. Não tem muito aquele negócio de, ah, essa é a decisão que eu vou fazer para ser bonzinho e essa é que eu vou fazer para ser mal, né? E é bem
Saquei.
legal. E os personagens são muito bons, né? Você controla um cara só. E aí, logo no começo do primeiro episódio, você salva uma menininha que começa a andar contigo. E o jogo tá conseguindo me deixar com tanta simpatia pela menininha, ele cria muito esse instinto, né, de você ter que
Legal.
proteger a menininha e tal, que chegou numa parte que eu queria matar um cara que fez uma merda comigo, só que eu matei, a menininha apareceu e viu. Aí eu falei, não, pô, eu não quero que ela veja eu matando o cara. Eu dei reload no meu save e não matei o cara, só porque o jogo conseguiu criar uma simpatia tão grande que eu não quero que a menininha me veja fazendo merda, sabe? Então
Só.
eu achei que ficou bem, muito bem construída, assim, a história.
Saquei, muito interessante.
Mas é quem não é fã da série e que sei lá, gosta de zumbis ou pelo menos viu alguns episódios da temporada, vai sentir a mesma coisa que um cara que já viu todos os seriados
Então, assim,
ou
eu desisti da série na segunda temporada, não vi toda. Eu tava achando chato uns episódios ali. Aí o Facebook do Walking Dead me deu um spoiler violento falando um personagem que morreu. Eu fiquei puto e parei de ver. Não, sério, acabou de passar o episódio, tipo, 2 dias depois eles colocaram: qual personagem que você vai sentir mais falta porque morreu? A, B
é
ou C?
foda,
Só que, tipo, o C tinha acabado de morrer, eu não tinha visto o episódio ainda.
é
Aí eu
foda.
Meio que desisti da série, desencanei. Mas assim, ela não tem muito essa parte de. Às vezes você não tem tanta interação com o zumbi, porque o lance do Walking Dead na série e no jogo é mais a parte de como que as pessoas estão sobrevivendo ali naquele ambiente que tá meio fodido, né? De você precisa. Às vezes você precisa ferrar alguém para conseguir comida para tua própria sobrevivência e tal.
Realmente o grande tema, né, de The Walking Dead, muita gente pensa assim que The Walking Dead é apenas uma história de um apocalipse zumbi, o que não deixa de ser também, mas ele é mais uma história de como as pessoas reagiriam numa situação dessa, né, sobre os questionamentos que são feitos o tempo todo com aqueles personagens. Isso daí é muito forte em The Walking Dead.
Exato, e aí, nesse segundo episódio, o primeiro tem mais, porque você ainda tá descobrindo os zumbis e tal. Mas esse segundo episódio tem bem pouco zumbi, tem uma parte muito longa que você só tá tendo que interagir com o pessoal do teu grupo e o pessoal dessa fazenda, entendeu? E aí começa a ter alguns problemas lá, mas os zumbis são meio que pano de fundo, assim. É mais o problema que você tem com aquelas pessoas que estão ali no momento, as decisões que você tem que tomar. Então, para quem gosta só de zumbi, talvez queira um jogo de ação com zumbi, assim, quem gosta de Left 4 Dead só, não vai achar tanta graça. Mas se a ideia é pegar um jogo que é um pouco mais parado, assim, eu acho que mais que tem uma história bem bacana, vai gostar. Eu só não recomendo pegar muito no Play 3, porque eu não joguei, eu tô jogando no Play 3, eu não sei se a versão de PC também tá assim, mas ele tem um problema muito grande com load. Ele tem uns loadzinhos assim, tipo 2, 3 segundos, mas quando ele dá um corte de uma cena para outra, que incomoda bastante, que às vezes você tá numa cena de ação, um zumbi vem te atacar, tu aperta o botão do Quick Time Event, quando vai aparecer o resultado, né, tipo você dando um chute na cara do zumbi, sei lá, ele dá um corte de câmera e aí dá 2 segundos de loadzinho com a tela travada. Isso quebra muito o clima, né? Então eu acho que, eu não lembro se no Jurassic Park tinha isso, o Jurassic Park eu joguei no PC. Então quem puder pegar a versão de PC, provavelmente vai estar melhor mesmo por causa do desempenho do PC. Seria uma opção melhor.
É, eu acredito que esse problema deverá ser resolvido com algum update futuro, né?
É porque eu não sei, me parece um jogo um pouco mal otimizado. Eu não sei se eles têm muito tempo de fazer update não, porque eles estão na correria para fazer os próximos episódios, né? Que é
É,
interessante.
claro, claro, tem isso também.
Que é interessante o modelo deles. O Jurassic Park eles desistiram porque eu acho que eles viram que não ia vender, que o jogo não ficou tão bom. Eles lançaram todos os episódios juntos em um. E você tinha que comprar tudo de uma vez só.
Sério? Não
É,
sabia.
era acho que US$ 30, se não me
Não,
engano.
porque de todo jeito, não, porque de todo jeito, se não me engano, você compra o jogo inteiro, você paga o valor total, sendo que você vai recebendo os episódios aos poucos, não é isso? Eu acho que o padrão da Telltale é esse.
No Steam. No Steam você só pode comprar todos. No Play 3 e no Xbox você tem a opção de comprar episódio por episódio ou
Ah, não
comprar o
sabia.
bundle. Se você comprar o bundle, aí é US$ 5 mais barato.
Ah, tá. Eu achava que era do mesmo jeito em qualquer plataforma.
Não, é porque aí dá US$ 25, né, os 5 episódios, e aí se você comprar o bundle sai por 20.
É, tem esse descontozinho.
Walking Dead é tipo Heavy Rain com zumbis? Não, Heavy Rain não joga jogabilidade, mas em termos de história e as suas ações afetarem o jogo.
É, então, a grande diferença nessa parte de história e tal é que você controla um personagem só, né? O Heavy Rain tem uma parte que é interessante que como você controla quatro ou
É, você
cinco
vê
personagens,
pontos de vista diferentes.
além de você ver pontos de vista diferentes, tem a chance de você terminar o jogo com todo mundo morto, né? E aqui você morreu da game over, reload e continua. Não tem, o jogo não tem como ele continuar porque você controla só um protagonista. Mas assim, é bem parecido esse lance das decisões que você vai tomando. Como eu joguei uma vez só, eu não sei se muda muita coisa ou se ele vai consertando, se ele vai consertando o jogo para sempre te guiar para o mesmo caminho, independente das decisões que você toma, né? Mas é bem legal, assim, eu acho que vale a pena pegar. Quem tiver o Plus aí não tem erro, né? Porque vai ter os dois episódios de graça. Mas mesmo quem não tiver, eu acho que vale a pena comprar, porque é um jogo bem interessante.
Muito interessante. Tá aí uma boa dica.
E eu queria falar também do, rapidinho, eu não terminei ainda, do Alan Wake.
Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer.
Mas qual? Nightmare ou
Não, o
Alan
primeiro.
Wake?
O
O
primeiro.
primeiro Alan Wake?
É. Eu comprei nessa promoção do Steam, eu comprei o bundle com os dois. Aí eu comecei a jogar o primeiro. E a primeira, uma dica aí pra Remedy que fez o jogo, né? Faz um começo de jogo um pouquinho melhor, porque eu quase desisti do jogo por causa dos primeiros 10 minutos.
Pô, sério, cara? Você não gostou
Eu
daquele
achei
começo?
Tosco, cara, porque assim, ele do nada ele fala, pô, o cara que tava me perseguindo era um dos meus personagens, não sei o quê. Eu achei
Ah,
muito.
eu achei bem interessante, cara. Eu joguei numa locadora uma vez o Alan Wake no Xbox 360. Eu achei aquele começo bem legal.
Eu achei um pouquinho tosco.
Ah, eu achei legal porque tipo como se fosse realmente um flashback, sabe? Daqui a pouco aparece o Alan Wake com a esposa dele chegando na cidade. Eu achei bem interessante.
Não, quando joga para essa parte da esposa que eu achei, porra, aí agora o jogo tem graça, porque aí ele construiu o personagem. Aí eu falei, porra, é legal como ele constrói o lance da esposa dele ter medo do escuro e quando você vai para aquela cabine, né, onde eles vão passar férias. E aí aquela parte eu gostei muito. Eu tô falando que eu não gostei exatamente do comecinho mesmo, que ele tá é como se fosse um tutorial, né? Quando ele atropela o cara de carro e tal. O começo do jogo parece muito com Silent Hill, inclusive, né? O cara tá na estrada, atropela um cara e sai pela cidade, pelo meio do mato lá, pra tentando chegar no farol. E aí ele começa a ser atacado por uma sombra esquisita lá. Mas assim, o jogo, ele parece... A gente tava falando de Resident Evil, né? De lance de andar e atirar ao mesmo tempo e tal. Ele lembra um pouco Resident Evil, assim, né? O clima, assim, escuro, de você ter uns...
Anotem o que eu falo, andar e atirar o futuro dos jogos.
É. Mas então, ele faz isso...
de acordo com a Capcom, né?
Mas ele faz isso muito bem, porque ele esfrega na cara do Resident Evil. Porque você não só anda e atira, como você também mira com uma lanterna, os três ao mesmo tempo. Porque o legal do jogo é que os inimigos, eles são tipo umas sombras, né? Estão possuídos lá pela sombra. Uhum. E eles... Você primeiro tem que atacar eles com essa lanterna, tipo, pra quebrar a força oculta que tá protegendo eles. E só depois que você pode atirar neles com a arma mesmo. Então tem um lance de você ter que... Aí você tem que controlar também o nível de carga das baterias da lanterna pra mirar neles. E aí, se você conseguir correr pra uma luz, um poste, por exemplo, o poste te protege, é bem legal. E ele tem o jeito que ele conta a história é bem interessante, porque na verdade você é como se você estivesse nos pesadelos. O Alan Wake, ele é um escritor de livros, tipo livros do Stephen King, assim. Inclusive ele cita o Stephen King várias vezes, né?
O próprio jogo é baseado nas histórias de Stephen King.
É baseado? Não sei.
É,
a primeira frase do jogo é uma frase do Stephen King, né? Ele falando que a graça da história de suspense é não te explicar nada, né? Então eu já sei que no final ele não vai acabar não me explicando porcaria nenhuma, porque ele já começou com essa frase. Mas é interessante, porque é como se você estivesse na história do jogo e na história do livro que o Alan Wake escreveu. Só que você começa a descobrir que ele escreveu aquele livro quando ele estava meio que... Ele não tem lembrança de ter escrito aquele livro. E aí, conforme você explora o cenário do jogo, você vai achando mais páginas desse livro. E aí você abre a página pra ler, e ele vai te contando coisas que estão acontecendo no jogo ou que ainda vão acontecer. Então é bem interessante, ele fala, pô, e aí eu cheguei no posto de gasolina e o cara me atacou, sei lá, um exemplo. E aí você não chegou no posto de gasolina ainda, mas quando você chega lá, acontece exatamente a cena que estava na página do livro. Ou então você acha outras páginas que contam coisas que aconteceu antes. Só eles conseguiram... fazer uma mistura bem legal assim com, né, nessa parte da narrativa.
Show de bola.
Aí eu tô gostando bastante, assim, eu achei que ficou que o jogo, tirando esse comecinho, ele tem um ritmo bem legal, assim. E eu não sou muito chegado em jogo de terror e tal, de suspense, mas ele tem um clima bem legal. O som dele é muito bom, ele começa a te dar
Ele é feito pelos caras
do Max Payne.
Max Payne, Nelson Lake e tal.
Aham. Mesma produtora.
E até tem algumas coisinhas que você vê que lembram um pouco Max Payne. Por exemplo, de vez em quando você acha umas TVs no jogo que tem que você consegue assistir a TV, e aí a TV tem umas historinhas, né,
que às vezes até contribui pra história, né? Às vezes acrescenta uma coisinha ou outra ali ao enredo que você assiste e tal. Você pode simplesmente ignorar se você quiser, mas pegando esses detalhezinhos, você tem uma experiência mais rica.
Isso. É bem legal, assim, fica a recomendação aí que é bem interessante.
Beleza, então. É um jogo que há muito tempo eu quero jogar, cara. Eu nem quero comprar no Steam, porque eu quero deixar pra quando ter meu Xbox 360. Quando eu for comprar, eu vou querer jogar esse jogo.
O meu PC não é grande coisa, mas ele tá rodando bem bonito. Assim, tô achando ele bem legal, assim, o visual dele é bem bonito, sabe?
Você tá jogando no PC mesmo?
No PC, né?
Ah, tá. Eu pensava que você tinha Xbox.
Não, eu tenho só um PlayStation 3. Ah, e aí tá. ele tem muito lance da luz, né? Tipo, você tá sempre com uma lanterna na mão, então ele faz uns efeitos de luz bem interessantes, assim. Uhum. Visualmente ele é bem agradável também. E não é muito pesado, né?
Ah, eu baixei rapidamente o Renegade Ops. E... é divertidozinho. Um jogo visto em cima e tal. Uhum. Bem bonitinho. Se é um grupo de pessoas que acaba com um vilão, só que não tem apoio do governo, então vocês vão fazer vocês mesmos. Só que tipo, ele é muito desafiador. Então eu já morri na terceira fase várias vezes.
Você controla os soldadinhos mesmo ou é jogo que você tá dentro de um carro?
É dentro de um carro.
É porque eu dei uma olhada no screenshot, né? Ele também tá no Plus.
Então, são quatro personagens e cada personagem tem uns especiais ali, é bem desafiador.
É
Eu
porque eu acho a
joguei.
jogabilidade desses jogos de tiro que você controla de dentro de um carro, eu acho um pouco estranho. Eu joguei um pouco daquele Zombie Driver, eu achei um pouco esquisito, assim, porque acaba sendo muito travado a jogabilidade do carro, né? Porque você tem toda aquela parte de fazer a manobra pra virar e tal. Ele se achou ele bem ágil assim, ou ele também é meio.
Não, ele é. Os controles são bem bacanas, você atira com o analógico direito, tipo, você atira e apontando.
Ah, sim. Você não tem que estar apontando pro cara que você está atirando. Você não tem que estar com a frente do carro virada para onde você está
Sim,
atirando.
não, ele é desafiador mesmo porque tem muito tiro e tal, você tem que desviar e tal, então não, ele não é difícil porque o jogo é quebrado. Ele é bem divertido, tipo, não é, oh meu Deus, melhor jogo da minha vida. É tipo, é
É um
daquele
joguinho
jogo que.
bacana, né? É bom para passar o tempo.
É, dá pra você gastar. Tipo, acho que tá de graça pro PSN Plus por tempo determinado. Mas baixem na Grand Ops, certo?
Beleza, fica aí mais uma recomendação aí para vocês. Esse foi o nosso programa de hoje, né? Esse foi o SelectCast número 5. Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima. Boa noite para todos.
É, e morram todos sozinhos. E eu não gosto do Diego, porque ele não gosta de Metal Gear.
Vamos ver quando é que eles vão parar com essa briga.
Jamais.
Até a próxima, galera. Até mais. Até o próximo programa.
Valeu.
E...